Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense.
Adriano fala e a mente expande.
Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neurociência cognitiva, especialista em neurociência clínica, intervenção em neuropediatria, neuropsicologia clínica. Neste episódio, o assunto é reflexões sobre a finitude. Quer colaborar enviando dúvidas, críticas, elogios, sugestões? Faça isso pelo WhatsApp 2299-222-1003. Eu aguardo sua mensagem. E também conto com a sua colaboração no sentido de compartilhar o canal, os episódios que você gostou com seus amigos, colegas de trabalho. Esse compartilhamento e audiência garantem a continuidade do projeto, que você também pode seguir nas redes sociais, neurociência.af, TikTok, Instagram, Facebook e Quora. E por fim, te convido, se você chegou agora, se você chegou há pouco tempo, a maratonar todos os episódios. Já são quase 300 episódios no ar. É muita informação bacana para você rever, para você que já ouviu, ouvir de novo. E você que ainda não ouviu, se programar e adquirir todo esse conhecimento.
Descobrindo segredos é o plano. Neurônios dançam em sinfonia. Sinapses brilham pura energia. Cada ideia é um clarão no escuro.
E o tema dessa semana é aquele que muitas pessoas gostam de evitar, né? São reflexões sobre a finitude, sobre a nossa morte, na verdade. Aí a gente vai entender um pouquinho o que que ocorre, o que que já se conseguiu comprovar que ocorre nesse processo, né? Quando a gente está em processo de morte. E além disso, também trazer algumas reflexões sobre o que envolve isso. Eu já falei em outras ocasiões sobre a teoria do caos e outras teorias que acabam sendo fortemente também impactadas por esse momento e pelas decisões que a gente toma que podem levar a esse momento. Então a gente vai refletir um pouquinho sobre isso nesse episódio. Do ponto de vista biológico, a morte ela começa com a parada do coração, né? Esse é o processo inicial de morte. É quando, por N motivos, o coração ou recebe o comando de parar ou ele para por uma insuficiência. O fato é que para o coração, é o início de tudo, né? Mas o curioso disso tudo é que hoje em dia já se sabe que o cérebro ele continua em atividade por um certo tempo após essa parada. Então, o nosso corpo morre, para, mas o cérebro segue funcional por um tempo. Esse tempo ele ainda é controverso, né? Existem pesquisas que começam a mostrar uma atividade atípica dele momentos antes e até momentos depois. Esse gap, né, esse período de tempo, ele varia. E algumas pesquisas ainda estão tentando comprovar qual seria um tempo mais aproximado em que isso ocorre, né? Quantos segundos ou quantos minutos antes a gente sabe que está indo e quantos minutos ou segundos depois a gente continua com a atividade cerebral mesmo estando morto, do ponto de vista biológico, né? Aí esse tempo, então, eu não vou nem fornecer aqui justamente por essa falta de certeza temporal. Mas já se sabe que isso ocorre, né? Já existe essa comprovação de que permanece a atividade num pós-morte depois de um tempo. Agora, o que é extremamente curioso é o que ocorre nesse período de atividade depois da morte, né? O que se conseguiu detectar é que as áreas de memória, de vivências, de recordação, de experiências passadas, do que a gente viveu, elas ficam muito vívidas, muito ativas nesses momentos. Em outras palavras, é como se a gente estivesse revivendo tudo que se passou em termos de experiência e de memórias e de coisas que a gente viu e de coisas que a gente sentiu e de coisas que a gente guardou com a gente. Isso tudo se passa nesses momentos finais de uma forma muito intensa, muito vívida. Alguns pesquisadores, até para ilustrar o que isso significa, costumam falar que é como se a gente fizesse um download de nossa memória. É como se a gente revivesse em instantes ou em minutos tudo que a gente passou na nossa vida, tudo que a gente acumulou na nossa vida de experiências e de vivências, a gente revivesse isso tudo de forma muito rápida e fizesse um download disso tudo. Agora, download para onde, né? Isso vai para alguma nuvem cósmica? Isso vai para alguma nuvem global? Todas as vivências de todo mundo se juntam no banco de dados? Como que isso ocorre? Ninguém sabe, ninguém viu. É coisa que a ciência ainda não conseguiu esclarecer. Se sabe que isso ocorre. Mas para onde vão essas memórias? Por que esse reviver de memórias rápida? Por que esse download de memórias no pós-morte, né? Para quê? Né? Há algo maior? A gente faz parte de algum outro organismo que puxa essas memórias para ele? Ninguém sabe. Então, o objetivo desse podcast não é especular, não é trazer questões filosóficas ou religiosas, até porque é um podcast científico, né? Então a gente pode falar isso até esse ponto, que há este reviver de memórias. O que é feito com essas memórias realmente é algo ainda a se estudar muito, e quem sabe um dia a raça humana descubra, quem sabe continue sem descobrir, né? Isso aí realmente é o grande mistério sobre o assunto. Mas é importante a gente ter essa consciência de que há como se fosse uma tempestade elétrica nesse último momento e que ela ocorre de forma extremamente intensa. E aí, junto com essas pesquisas, que aí inclui ressonâncias funcionais, inclui ECG, e outros exames laboratoriais onde se pode detectar essa sobrevida do cérebro depois da morte, aliado a isso, né, e esse reviver de memórias, existem, claro, os estudos feitos com aquelas pessoas que tiveram aquele tipo de experiência chamada experiência pós-morte, né? Que são aquelas pessoas que tiveram parada cardíaca e que tiveram outros problemas biológicos e que foram até consideradas tecnicamente mortas, mas que por algum motivo retornaram. E o que é descrito por elas, né? Lógico que, como toda pesquisa, existem procedimentos para validar esses depoimentos, né? Não é qualquer coisa que qualquer pessoa fala que vale para uma pesquisa, né? Existem aí questões de isolamento de variáveis, amostragem, contextualização, uma série de situações e até o próprio volume de amostras que vão balizando as pesquisas no que se sente nesse momento. E aí, o que se consegue detectar através de depoimentos, aí não mais de equipamentos, é que a pessoa inicialmente tem uma forte sensação de estar fora do corpo, né? Que as pessoas geralmente enxergam algo muito luminoso, é como se fosse uma luz, alguma coisa muito intensa. Ao mesmo tempo, possui uma sensação de paz absoluta. Uma sensação de tranquilidade, de paz, de calmaria, uma coisa como elas nunca sentiram antes. E todas elas relatam o que os exames mostram, que é essa revisão da vida toda, né? Que esse reviver de experiências que foram detectadas na ESG e na ressonância funcional são relatadas pelas pessoas também. Né? Ou seja, um ponto comum em todo tipo de pesquisa é justamente esse download de memórias que é feito momentos antes e momentos depois da morte. Do ponto de vista neurocientífico, essas experiências elas têm várias combinações de fatores que desencadeiam esse tipo de situação, né? A primeira, obviamente, é que é uma liberação massiva de hormônios. Por N fatores, né? Dependendo do tipo de morte, dependendo de como isso é provocado, do que ocorre, do contexto, a pessoa pode ter uma liberação massiva de serotonina e dopamina, porque são hormônios em que se tentaria reverter algum quadro, né? Então, ele joga massivamente esse tipo de hormônio na corrente sanguínea, o cérebro dispara o sistema nervoso para tentar, num desespero, reverter alguma condição. Então, isso acaba provocando esse tipo de sensação que é descrita, né? A própria falta de oxigênio no cérebro, porque a partir do momento que o coração para de bater, você não recebe mais oxigênio no cérebro, né? O pouco que tem se esgota, e aí você entra em hipóxia e, obviamente, você tem, né, a morte do cérebro em virtude disso. E aí você tem o que se chama de dissociação, que é um mecanismo de defesa do próprio cérebro. O que, que seria dissociação? Você não se enxergar mais como sendo daquele organismo, né? Você dissociar você de você mesmo. Por isso essa sensação de estar fora do corpo, né? É um mecanismo de defesa, na verdade. Várias pessoas possuem essa sensação de dissociação cotidianamente, por N fatores, ou por doenças, ou por transtornos, ou por alguma outra condição que provoque isso temporariamente. Mas isso é uma condição que não é exclusiva do período de morte, em que a pessoa tem essa dissociação, a pessoa não se identifica com o corpo dela, não se identifica com o organismo dela. Então ela tem essa sensação de estar afastada, de estar fora, né? O ser humano, ele é o único animal que sabe efetivamente que vai morrer, que sabe que tem a plena consciência da sua finitude. Existem alguns animais, o elefante, que todo mundo sabe que tem cemitério dos elefantes, né? Alguns outros animais, eles instintivamente reagem ao momento da morte, tomando uma atitude ou fazendo alguma situação específica, mas não significa que no correr da vida dele ele sabe que vai chegar nisso, que ele sabe que vai morrer no futuro, né? Ele não tem essa consciência. Ele passa a ter a partir do momento que aquele instinto se inicia, né? Que aquele processo se inicia. Então, é bem diferente do que um humano percebe. O humano, desde cedo, ele tem essa consciência, ele sabe que ele não é eterno, ele sabe que é o fim da história dele. Então, isso aí é uma característica basicamente humana. E isso acaba moldando tudo que a gente tem na nossa vida, né? Ele molda nossas crenças, os medos que a gente tem e as próprias decisões que a gente toma. Tudo isso parte dessa finitude, dessa consciência de finitude. Então, a partir do momento que a gente sabe que não é eterno, algumas decisões nossas, obviamente, são impactadas por isso, né? A gente vai tomar uma decisão de uma forma diferente de que se a gente soubesse que a gente viveria para sempre, né? Isso aí é uma questão óbvia até. E ao pensar na morte, a gente tem algumas regiões específicas do cérebro, e aí entra o córtex pré-frontal medial, amígdala, ínsula. Que são essas regiões, elas se ativam, né? Essas áreas, curiosamente, assim como outras, elas também lidam com a dor física. Então, não é que a gente sente dor, não é que dói pensar na morte, não é isso. Mas são áreas que lidam com a dor. Então, quando a gente pensa na nossa finitude, a gente dispara mecanismos que são os mesmos mecanismos que a gente dispara mediante uma dor. Por isso a nossa sensação de repulsa, né? O nosso corpo, ele se protege, ele não gosta de sentir dor. Logo, ele não gosta de pensar na morte. Ele também tem uma repulsa em pensar nessa finitude. Isso torna o processo de dor e o processo da morte similares nesse sentido. A gente quer evitar os dois. A gente não quer pensar na morte, a gente não gosta disso, assim como a gente não gosta da dor. Mas e quando a gente está falando de uma morte que não é nossa, né? É uma morte de alguém próximo. A gente aí entra naquela palavrinha, né, que tanto se fala, o luto. Muitas pessoas têm a visão de que o luto, ele é uma questão meramente de sentimento. A gente sente o luto e é uma questão meramente de entendimento do que a gente sente naquele momento. Mas não é bem assim não, tá? O luto, na verdade, é um processo biológico. E já se sabe hoje em dia que a gente tem certas áreas, como o córtex cingulado anterior, por exemplo, que lidam, como eu já falei, com a dor e com esse luto também. Assim como circuitos de apego, de recompensa. Então, por isso que a gente sente aquela sensação de vazio, né? Tá faltando alguma coisa. Alguém que convivia com a gente, alguém que a gente gosta, de repente não está mais com a gente, dá aquela sensação de que faltou, que tá vazio, que perdeu a graça, né? Essa sensação é justamente por isso, por essas áreas de apego estarem estimuladas e perderem o referencial do apego delas. Então, elas tinham um referencial de apego, essas áreas trabalhavam com esse referencial e, de repente, esse referencial deixa de existir. Então, ela se apega a quê? Ela perde por alguns instantes, ou por alguns dias, ou por alguns meses, depende, esse referencial de apego. E por isso essa sensação ruim de falta, de vazio, de não saber o que fazer, de não saber em que se apegar, né? É justamente por isso, porque o vínculo de apego que se tinha é rompido biologicamente, até por uma questão realmente de autopreservação, né? Você não pode se autopreservar tendo apego por algo que não existe. Então o cérebro, ele grotescamente, ele rompe esse apego. Pá! E aí te faz perder o chão por aqueles momentos e buscar algo a que se apegar de novo para poder seguir, né? Para poder se preservar. Porque você ficar com apego a algo que não existe o resto da vida não vai te proteger. Pelo contrário, vai te causar danos, né, na sua vida. Você vai deixar de tomar certas atitudes, você vai deixar de fazer certas coisas porque você vai ficar ainda apoiado em algo que não existe mais. Então, uma questão até de instinto de preservação, o cérebro rompe isso, né? Então, biologicamente, ele rompe ele modifica esse sistema de apego para que você busque apego em outra coisa, tá? É essa a intenção. Cada pessoa é uma pessoa, cada estrutura reage de uma forma, né? Eu sempre falo isso aqui, a gente não pode generalizar e dizer que todo mundo vai ser igual. Em algumas pessoas, esses estados de luto, né, dessa perda de chão onde se busca se reequilibrar, ele pode ser prolongado demais, né? Ele pode ser lento. E a partir do momento que ele é lento, o cérebro, ele pode entrar num estado que se chama de loop, ou seja, ele acaba revivendo essa perda durante esse período como se ela ainda estivesse em processo, como se ela ainda estivesse ocorrendo. Então, para algumas pessoas, esse rompimento é brusco e aí a pessoa perde o chão e vai ver o que fazer. Ok, é um sacode na pessoa. Em outras pessoas, isso se prolonga. E aí o cérebro entrando em loop, é como se este período prolongado ainda estivesse em andamento a perda. Não que ela aconteceu e a pessoa está vendo o que fazer, não é isso. Ainda está acontecendo, ainda eventualmente pode ser evitada, né? Quando a pessoa fala, a ficha não caiu, parece que ele ainda está aqui, ou parece que, sabe, é o loop. A pessoa ainda está revivendo e aquilo ainda não acabou. O cérebro ainda não rompeu essa estrutura de apego. Então, ela tem essa nítida sensação de que parece mentira, a pessoa está ali ainda, não, ela vai entrar por aquela porta, não, isso vai acontecer, não é verdade, custa a pessoa se situar. É justamente porque ele ainda está neste processo de rompimento. Também é uma outra característica daqueles lutos mais prolongados. Bom, e aí a gente vai entrar numa questão, pode parecer assim filosófico e até espiritual demais para o podcast de neurociências, mas acaba sendo uma coisa constatável, né? Que é o seguinte, algumas religiões, algumas crenças, algumas tradições, elas promovem constantes reflexões, pensamentos e meditações sobre a morte. E isso já se comprova que a amígdala, que é um centro emocional muito forte, que lida com esses apegos também, ela consegue ficar muito mais sob controle. Então, isso dá clara noção de que você não fugir, não aderir ao seu instinto de não gostar de pensar sobre isso, que é um instinto natural de todo mundo, você meio que enfrentar esse instinto e realmente pensar sobre isso, realmente meditar sobre isso, realmente processar isso no seu dia a dia, faz com que todo o processo seja muito mais tranquilo, né? Que haja uma aceitação maior, que haja uma tranquilidade maior, que o medo seja bem revertido, ou seja, se consegue ter um domínio maior da situação para não ficar aquele desespero todo, porque existem as pessoas que lidam tranquilamente, existem as pessoas que têm restrições, têm medo, que é natural as pessoas terem medo ou têm restrições, mas existem as pessoas que não têm só medo, têm pânico e que, sabe, fogem desesperadamente dessa ideia e entram em parafuso, em desespero, literalmente. Então, nesses casos, já se sabe que essas meditações, essas reflexões, esses grupos de discussão, esses grupos de conversa, essa convivência com pessoas para refletir sobre os assuntos, acabam sendo um elemento muito importante para reequilibrar tanto aquelas pessoas que têm o pânico quanto as pessoas que não conseguem simplesmente lidar bem com isso. E aí entra uma outra questão. O processo decisório. Porque em muitos casos, a finitude, a própria morte, ela está muito atrelada a decisões, né? A pessoa, em alguns pontos, ela pode decidir quando, de que maneira, de que forma, se deve ou não fazer isso ou fazer aquilo, e até as pessoas que estão em torno. E isso impacta não só a própria pessoa, como todo o contexto, né? Aquela famosa teoria do caos, né? O que um faz vai interferir no resto do planeta sempre. Então, é um processo decisório tudo. E quando eu falo de processo decisório, é o seguinte, você muitas vezes tem a sua consciência de finitude, você muitas vezes tem uma doença ou tem um problema que você sabe que você tem que lutar contra, até pelo seu instinto de autopreservação, mas em dado momento você percebe claramente que não dá mais, que perdeu, né? E aí como você lida com isso, né? O que você decide a partir disso? Você decide ganhar tempo? Você decide ganhar qualidade? Sabe, não dá para ter tudo. Infelizmente, não dá. Então, você acaba tendo que tomar decisões. E essas decisões são fundamentais para impactar a tua vida e impactar a vida dos outros. Em alguns momentos, por exemplo, você pode simplesmente imaginar o seguinte. Bom, beleza, eu vou lutar contra, vou fazer tudo que eu puder até as últimas consequências. Certo, ok, é um direito de escolha teu. Porém, o que você vai ganhar ganhando tempo? O que você vai fazer com esse tempo? Você vai prolongar o tempo só para ter mais tempo de prolongar o tempo? Você vai ganhar tempo só para lutar mais? Para tentar mais? Ou você vai ganhar tempo para fazer algo diferente, para fazer algo que impacte a tua vida e a dos outros, né? Para que tempo? Se a sua vida passa a ser unicamente lutar contra, vale a pena ganhar mais tempo para ter mais luta? Já que você não vai fazer nada além de lutar o dia inteiro, vai amanhecer brigando com isso, vai dormir brigando com isso, vai viver brigando com isso. Ganhar tempo para continuar brigando mais é o suficiente? Percebem um ponto de reflexão? E aí entram os processos decisórios, né? Porque você pode ter a decisão de ganhar mais tempo pelo simples tempo, para continuar brigando o tempo inteiro, ou você pode querer ganhar tempo para ter maior convívio com outras pessoas, para fazer coisas que você queria e que ainda não fez, né?
Isso tudo, logicamente, vai depender das possibilidades de cada situação, de cada caso, de cada condição. Agora, é importante a gente saber que existem leques de opções. Em alguns casos, você não tem opção. Em alguns casos, não é te dada a possibilidade de escolher. Mas em outras, você tem. Em outras situações, sim. Em alguns casos, você pode escolher se manter de pé, se manter bem, mas ter menos tempo. Em contrapartida, a ter mais tempo, mas numa cama. Em outras situações, você pode querer tanto viver que o seu próprio corpo gera endorfinas e gera outros hormônios e substâncias que vão, sabe, num esforço absurdo, conseguindo dar uma esticada nesse tempo que você ainda tem. Alguns de forma como química, né? Através de medicações, através de tratamentos, outros através da própria vontade, em alguns casos através de tudo, né? O fato é que até que ponto esse esforço vale a pena, até que ponto é chegada a hora de reconhecer que perdeu, que não dá mais, que chegou a hora, né? E aí você ter a tranquilidade de saber que chegou a hora e não se forçar a brigar, talvez em alguns momentos seja o melhor a se fazer, tanto pelo impacto que isso gera em você mesmo, quanto nos que estão ao redor. Esse é um ponto que exige a tranquilidade. Muitas pessoas falam, não, mas a pessoa tem que ter força, a pessoa tem que lutar. Sim, tem que ter força, tem que lutar. Mas até que momento? Até que ponto? Né? Essa é uma decisão. E você ter a tranquilidade de decidir sobre isso também é ser forte. Muitas pessoas acham que ser forte é só resistir até o último segundo. E não. Ser forte pode ser reconhecer o fim. Pode ser reconhecer que é hora de... Já deu, né? E deixar o curso da história. E é isso, sabe? A reflexão sobre essa finitude é incômoda, é repulsiva para a maioria das pessoas, como eu já falei, é uma questão instintiva e biológica do ser humano, mas é algo que se torna necessário a partir do momento que a pessoa fica mais preparada e mais tranquila para esse momento do qual ela não vai ter como fugir. De alguma forma ou de outra, ela não vai ter como fugir. Então, que ela ao menos se prepare para esse momento, né? Que ela não encare esse momento de uma forma muito né, estressante, de uma forma com picos de estresse, picos de angústia, picos de, sabe, todas as sensações ruins que possam ter. É um fim muito dramático você ter um fim com tudo de ruim que você pode sentir, né? Talvez seja um fim mais agradável você ter um fim suave, tranquilo, leve, da forma que você gostaria. Então, essa é uma reflexão que eu quis trazer nesse episódio, né? Porque a gente tem as questões biológicas, a gente sabe muito pouco ainda sobre o processo, a gente sabe que tudo que a gente viveu vai passar na frente dos nossos olhos nesse momento. A gente já tem essa certeza desse download de memórias, mas... E aí, quando que é o momento de iniciar o download, né? É o que a gente tem que pensar, o que a gente tem que refletir, até que ponto vale a pena prolongar meramente pelo prolongar e não para que realmente esse tempo a mais se reverta em algo que possa ser valoroso para cada um.
A mente é um labirinto sem fim. Em ondas cerebrais eu mergulho assim. Adriano Freitas no comando.
Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense.
Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neurociência Clínica, Neuropsicologia Clínica, Intervenção em Neuropediatria. Quer escrever para a gente com dúvidas, críticas, elogios, sugestões? Envie uma mensagem para o WhatsApp 2299-222-1003. Aguardo sua mensagem e te aguardo aqui no próximo episódio. Até lá!